Podcast Bandeira Amarela com Marcos Coelho.
Bandeira Amarela agitada aqui em Tupi.fm. É hora de falarmos sobre automobilismo e hoje em destaque a relação do já saudoso Nick Lauda com o Brasil e com os brasileiros. Eu sou o Marcos Coelho, estou no Twitter, @MarcosCoelho. Também estou no Instagram, @MarcosCoelhoHD. E através desses canais, vocês podem mandar para mim as mensagens, as respostas quando houver enquete aqui no podcast Bandeira Amarela e até sugerir novas pautas para conversarmos nos próximos programas. Hoje, falando sobre Nick Lauda, que morreu aos 70 anos de idade, já vinha com a saúde debilitada e nos deixou na madrugada desta terça-feira. O tricampeão mundial de Fórmula 1, que ao longo de sua carreira e também depois, teve um contato direto com os pilotos brasileiros. Há de se começar falando sobre Emerson Fittipaldi, piloto que foi concorrente de Nick Lauda no Mundial de Fórmula 1 de 1975. Naquela ocasião, o Lauda era o piloto da Ferrari, Fittipaldi corria pela McLaren e tentava o tricampeonato na categoria. O brasileiro até começou bem no campeonato, mas depois o Lauda buscou a pontuação e foi campeão, inclusive, com uma vantagem que era considerada larga para a época, 19,5 pontos à frente do Emerson Fittipaldi. E ao fim daquela temporada, Fittipaldi anuncia que não permanece na McLaren e funda seu próprio time, a Cupersucar Fittipaldi, para o ano de 1976. E com essa saída de Fittipaldi, abre-se um espaço na McLaren e nessa vaga entra James Hunt, que em 76 protagoniza com Nick Lauda uma grande rivalidade pelo título do Mundial de Fórmula 1. E na ocasião, a gente lembra, em 76, mais especificamente no Grande Prêmio da Alemanha, no traçado norte de Nürburgring, Lauda se envolve num acidente gravíssimo, o carro vira praticamente uma fogueira e o piloto quase morre. E Emerson Fittipaldi aparece mais uma vez na vida do austríaco. É um dos pilotos que ajuda a tirar o Nick Lauda do carro, depois no hospital. Em dado momento, inclusive, o Nick Lauda chegou a receber a extrema unção, mas o Emerson Fittipaldi, lá presente e esperançoso, viu de outra forma como funcionava o mundo da Fórmula 1. O Enzo Ferrari, que era o chefão da equipe da Ferrari e, consequentemente, também do Nick Lauda, sem acreditar numa recuperação do piloto austríaco, fez um convite ao Emerson Fittipaldi para ser o substituto na Ferrari, já contando com um evidente falecimento do Nick Lauda, que não aconteceu. 43 dias depois, o Nick Lauda voltou a correr, já estava disputando o Grande Prêmio da Itália. O Emerson Fittipaldi recusou e ficou muito angustiado com tudo aquilo que aconteceu, pois enquanto um dos heróis da categoria brigava pela vida, o chefão dele queria um substituto, já pensando no negócio, na pontuação, e a vida estava em segundo plano. E isso foi algo que marcou muito a vida do Emerson Fittipaldi, tanto que ele sempre costuma dizer isso toda vez que é perguntado em algumas entrevistas. Outro brasileiro que também teve uma relação muito estreita, talvez o que teve a relação mais estreita com Nick Lauda, foi Nelson Piquet. Os dois correram juntos na Brabham em 1979 e há ótimos registros dos dois, registros mais recentes. Se você fizer uma pesquisa na internet, vai achar foto do Nelson Piquet no colo do Lauda, Nelson Piquet dando um beijo no rosto do Nick Lauda. E o austríaco, além de ser companheiro do Piquet na Brabham em 79, no momento de ascensão do Nelson Piquet, foi muito importante também para outros aspectos na carreira do brasileiro, que também foi tricampeão mundial de Fórmula 1. Isso porque o Lauda chegou a mencionar que a juventude e a sede do Nelson Piquet ajudaram o próprio Lauda a se aposentar pela primeira vez no final de 1979. Os dois eram companheiros e o Lauda olhava para o lado, via um garoto com muito potencial, muita vontade de vencer, e isso motivou o Lauda a se aposentar pela primeira vez. E foi com Lauda que o Nelson Piquet aperfeiçoou esse jeito que o notabilizou na Fórmula 1, de ser o piloto rei dos acertos. Ele, através do Niki Lauda e de sua experiência, aperfeiçoou essa capacidade de passar aos engenheiros qual era o acerto necessário para o carro durante os finais de semana. O Lauda apareceu muito bem com isso no início dos anos 70 e o Piquet levou essa característica do Lauda para os anos 80, tanto que o Piquet hoje, quando a gente menciona a principal característica de um piloto, claro, a velocidade, também Piquet era arrojado, mas o acerto do Piquet nos carros para o final de semana é um ponto sempre mencionado de forma muito honrosa. Os dois estabeleceram uma amizade muito bonita e estreita, mesmo quando pararam de correr pela Fórmula 1. E passando pelo Nelson Piquet, chegamos ao Ayrton Senna. Isso porque o primeiro grande momento do Senna na Fórmula 1 foi lá em Mônaco, em 1984, que tem aquela ultrapassagem emblemática sobre o Niki Lauda no fim da reta principal, debaixo de muita chuva, o Senna de Toleman, o Lauda de McLaren, e o Senna consegue ultrapassar o Lauda naquela arrancada dele para chegar na segunda colocação no Grande Prêmio de Mônaco. E depois, até essa questão que envolve Senna, Lauda e McLaren, há uma coincidência, ou pelo menos uma questão que envolve o destino. Porque em 1984, o título foi disputado entre Niki Lauda e Alan Prost, dois pilotos da McLaren. O Lauda vence por meio ponto de vantagem, leva a melhor sobre o Prost e é tricampeão mundial de Fórmula 1. Os dois permanecem na McLaren para o ano seguinte, o Prost é campeão, o Lauda sequer chega perto disso, vence apenas uma corrida ao Grande Prêmio da Holanda e se aposenta pela segunda vez e agora de forma definitiva da Fórmula 1 como piloto. Em 1986, a McLaren tenta a sorte com Keke Rosberg, que era campeão de Fórmula 1. No entanto, o desempenho não chega perto do que era apresentado pelo Alan Prost. No ano de 87, foi a vez do sueco Stefan Johansson, que também não tem tanta competitividade em comparação a Prost. E aí, em 88, o lugar que estava vago desde a aposentadoria de Niki Lauda é preenchido por Ayrton Senna. E aí caberiam pelo menos 6 edições do podcast Bandeira Amarela para falarmos sobre essa rivalidade. E outro ponto marcante também envolvendo Lauda e Senna é essa questão da liderança entre os pilotos quanto ao aspecto de segurança nos grandes prêmios. Lauda era sempre muito preocupado com essas medidas de segurança, ficou ainda mais depois que sofreu o acidente, teve aquele caso emblemático no Grande Prêmio do Japão de 76, era a última corrida, ele ainda brigava pelo título com James Hunt, mas debaixo de muita chuva ele desiste da corrida com medo de se acidentar. E há também registro falado pelo próprio Niki Lauda que naquele fatídico 1º de maio de 94 ele conversou com Ayrton Senna pouco antes da largada no Grande Prêmio de San Marino, justamente sobre a questão que envolvia segurança. Naquele final de semana, o Rubinho já tinha batido forte, o Ratzenberger tinha morrido no sábado no treino de classificação e havia uma expectativa grande quanto ao que seria feito da corrida. O resultado a gente sabe, o Senna bateu, morreu e o Lauda, naquele dia, passou ao Senna a importância de ficar ainda mais engajado nessas reuniões dos pilotos sobre a segurança durante as provas de Fórmula 1. E sobre o acidente do Lauda, é importante a gente mencionar também que o cirurgião plástico Ivo Pitangui foi um dos grandes responsáveis pela reconstrução do corpo de Niki Lauda, mais uma vez o Brasil passando pelo caminho do tricampeão mundial de Fórmula 1. E há também uma passagem especial envolvendo Niki Lauda e o Grande Prêmio do Brasil. Ele foi o primeiro piloto estrangeiro a vencer uma prova oficial disputada aqui no Brasil. Foi em 1976, corrida disputada em Interlagos. Até houve, em 72, uma vitória do Carlos Reutemann pela prova do Brasil, mas numa corrida que não foi computada para o campeonato. Podemos dizer que foi uma corrida amistosa, um evento teste, e o argentino levou a melhor. 73 e 74, Emerson Fittipaldi. 1975, José Carlos Patti, que deu inclusive depois nome ao autódromo. E 76, finalmente, Niki Lauda vence o Grande Prêmio do Brasil, sendo o primeiro piloto estrangeiro a vencer provas oficiais. e o primeiro piloto europeu a vencer uma corrida, se levarmos em conta o Grande Prêmio de 72 vencido por um argentino, mas que não computou para o Mundial daquele ano. Niki Lauda, sem sombra de dúvidas, vai deixar muita saudade. É um dos pilotos mais corajosos da história da Fórmula 1, totalmente emblemático, e era a imagem do arrojo, pois toda vez que víamos Niki Lauda e suas cicatrizes, lembrávamos que a Fórmula 1 não era um esporte de brincadeira e que todos que correm ali estão sujeitos ao máximo, inclusive, à própria morte. Niki Lauda escapou dela uma vez, mas agora, aos 70 anos, nos deixou, mas deixando, mesmo que com poucas palavras, muitos ensinamentos. Essa é a versão inicial do podcast Bandeira Amarela. Se você tem algum comentário a fazer sobre o Niki Lauda e sua carreira, manda lá nas minhas redes sociais. Eu estou no Twitter, @MarcosCoelho. Também estou no Instagram, @MarcosCoelhoHD. Você manda por lá suas mensagens e nós vamos debater, vamos opinar sobre tudo o que acontece de melhor no mundo do automobilismo. Que Niki Lauda esteja em paz e a certeza que todos os ensinamentos deixados serão bem aprendidos. Por hoje é só, vou recolher meu carro, pois minha equipe está me chamando.
Fantastic, well done. Mix one, pick up rubber. Awesome job, unbelievable.
Você ouviu em tupi.fm, podcast Bandeira Amarela com Marcos Coelho.